Olha, o Congo era uma pequena vila, sabe? Então ela pertencia a São João do Cariri, essa vila. Mas com a continuação passou a ser cidade, mas por muitos anos, tá? Passou muitos anos sendo vila. Aí a partir do dia 15 de maio de 1959, aí passou a ser a cidade. E o primeiro prefeito aqui foi interino, era João Quintães. E o segundo foi votado pelo povo, foi Vavá Nogueira, era o prefeito, irmão de Dedé Nogueira, você já deve ter visto falar, Dedé Nogueira. Aí o terceiro já foi, ele foi duas vezes o prefeito, Vavá. Depois foi seu Miguel Jordão. Depois foi Brás, depois foi Valdemar e depois voltou para Brás. E agora é o doutor Romualdo.
E como é que era assim? Eu acho que não era da época da senhora, assim, quando a cidade começou o primeiro vilarejo. Como é que o pessoal conta que era assim, naquele
Olha, tinha um
surgimento?
coronel aqui que sempre gostava de frequentar, eu era muito pequena, mas eu gostava de explorar as pessoas, sabe? Ele disse que quando veio morar aqui, que ele era do Brejo da Madre de Deus, o Congo só tinha 14 casas. E aí foi aumentando,
E era bem pequeno mesmo.
bem pequeno. Ele dizia assim, que só tinha 14 casas quando começou aqui.
E o nome Congo, por quê?
Olha, o nome Congo, a origem que dizem é que foi um senhor moreno que trouxe uma santa para aqui, Santa Ana, né? Então, ele chamava Congo com ele, mas o nome dele era João, mas era Congo, chamava com ele João Congo. Aí ficou com o nome de Congo, até o dia que passou aqui e foi emancipando a cidade. Mas o nome era Santana do Congo, aí depois passou a ser Congo.
E como é que era, a senhora que nasceu aqui, que foi criada aqui, como é que era a cidade na época da senhora criança? O que que a senhora lembra?
Olha, só lembro que tinha uma rua até lá na frente do colégio, sabe onde é o posto? Mais para lá um pouquinho, só era até ali a rua. E essa daqui era também do lado, não tinha mercado, não tinha nada. E nessa rua do meio tinha não. Só tinha esse pedacinho de rua que vai da delegacia para o final dali. Não tinha essa rua do meio, não tinha, essa foi construída depois. E as festas, eu achava assim, que era melhor do que as de hoje.
Como era?
Porque as festas eram assim. Não tinha energia aqui. Mas as festas eram boas, faziam uns quermesses, sabe? Rematação, faziam tudo isso. Como não tinha energia, um dia o coronel Amaro mandou a gente, meu pai, que era marceneiro, fazer um mão de força para iluminar a festa. E mandou fazer uns candeeiros. E a mão de força tinha um buraco, botava o candeeiro ali. Aí pegou dessa esquina que a gente vai para lá, sabe? Pegou dali até aqui na igreja e do outro lado da rua, para iluminar. E foi muito boa a festa. Vinha o povo de Brejo do Mato Deus vender. Naquele tempo era pouca gente, mas vendia muita coisa. Vinha vender só bolo. Aí fazia umas casinhas de palha, sabe? Aí na frente onde é essa rua hoje, fazia aquelas casinhas de palha. O homem vinha vender aqueles bolos, tinha mais gente que vinha para a festa. E as festas antigas diz que o povo do sítio armava barraca aí do lado, mas não foi da minha, foi no teu tempo, amarrava, amarrava bagarra, ali passava 9 dias da novena, só eu depois da festa. Esse tempo não tinha esse negócio de assalto nem de nada não, né?
E dava muita gente.
Dava muita gente.
Essa rua aqui que a senhora mora tem umas casas assim bastante antigas, né? Todas elas, né? Essas casas assim são da época da fundação aqui da cidade. Como que é?
Olha, essa que eu moro, meu pai veio para aqui com 11 meses, em 1909 ele veio. Então já tinha essa casa. E essa daí é porque remodelaram as casas, ainda era mais velha, que meu pai contava E quando derrubou essa casa para fazer outra, que era de taipa, aí ele disse que tinha a barra da outra casa, sabe? Aí papai, a gente acha que essa é a mais velha, essa daí também é uma das mais velhas, a de lá, e aí uma das mais velhas mesmo. Aquela da esquina, que é perto da igreja, ela foi construída em 1915, meu pai dizia, dali. E essa daí grande, essa casa grande aí, era do senhor que chamava ele Major Campo. Então essa daí eu não sei qual é a idade dela.
Agora, como que é morar numa casa assim tão antiga? É bom, dá muito trabalho?
É bom, é. Para quem tem quem faça as coisas é muito bom, mas eu luto nessa casa sozinha, né? Já dessa idade, mas arrumo assim mesmo. Varro um dia e outro não.
Agora, a gente olhando assim de fora, a gente vê que as casas assim, tem umas assim, que tem só uma porta e uma janela,
é.
Outras maiores um pouquinho.
É.
Como é que era essa coisa assim para decidir esse modelo da casa?
Eram os antigos pedreiros quem fazia essas casas, né? Pronto, essa daí que mora seu Pedro é depois dessa minha na outra. Aí ele é um estilo antigo. Eu, quando conheci aquela casa, já era daquele jeito. Não tem umas que tem uma torre assim, mas aquelas foram feitas por outro, mas foi... Era de Antônio Tavares Campo. Tem outra lá na esquina que é bem bonita, tem um formato bem bonito. E agora essa daqui, né? Essa aqui foi feita, esse frontão, em 1940, essa minha. Agora essa aí já remodelaram, a de lá também. Agora a da esquina remodelaram ainda não.
E tinha diferença assim a casa de uma família assim que fosse mais rica, de uma família mais pobre, assim, o formato? Dava para perceber?
Dava, porque tinha o Coronel Amado, tinha o Capitão Zé Lucas, que esse povo tudo era, sabe? Mas tinha condição, né? E tinha. Agora, numa fazenda que tinha lá perto de onde hoje o açude cobriu, era o dono dessa casa aí, depois da minha, para lá. Ele era fazendeiro.
Aí fazia uma casa assim maior?
Fazia uma casa maior, era grande a casa dele lá. Ainda fui uma vez, era pequena, mas ainda fui uma vez. Era grande a casa da fazenda.
O Coronel Amaro, a senhora chegou a conhecer?
Cheguei, mais pequena, mas ele vinha aqui 3 vezes no dia. Ele gostava muito de meu pai, né? Ele veio, ele tem um sítio para colar, vinha, quando era meio-dia ele vinha, de tarde ele vinha, e de noite ele tinha um parente dele aí, depois da outra casa, essa casa bonita. Aí ele vinha na casa dele, antes dele ir para casa, eu vinha aqui em casa.
Como é que ele era?
Ele era branco, bem...
Mas ele era um homem assim, porque a gente fica pensando assim, aqueles coronéis antigos, né? Aquela pessoa brava, assim.
É, mas ele era, ele era bom, ele não era. Ele acolheu o povo. Ele tinha ordem, sabe? Tinha ordem. Uma vez teve um carnaval aqui, foi em 1943. Aí eu lembro, era pequena, mas lembro. Ele vestia uma farda de coronel e todo mundo respeitava ele, né? Agora, o outro tinha o Capitão Zé Lucas, eu não conheci, não. Só conheci o Coronel Amado, porque ele vinha muito aqui em casa.
Esse Capitão Zé Lucas era mais antigo do que o Amado?
Mas eu não conheci, porque ele morreu logo, eu não tinha nascido ainda.
Agora, como é que é a questão aqui da igreja? Conta pra gente um pouco da igreja, que a gente sabe que a senhora... Tem uma participação bastante grande.
Eu trabalhei 60 anos na igreja.
Pois é.
Meu pai era sacristão. Trabalhou 73 anos e 2 meses. Só entregou depois que morreu. Ele passou 8 dias só sem ir na igreja. Aí foi no dia 30 de agosto que ele deixou de ir na igreja. Ele ia descer aí e disse, ô Maria, hoje eu tô com minhas pernas tão doídas. Eu digo, pois deixa, papai, vá. Eu não faço serviço, eu já fazia o serviço todo da igreja. Já tomava nota de batizado, já arrumava a mesa para o padre. E aí fazia tudo. E as festas tinha um coral antigo, hoje em dia não, hoje é um canto de música, né? Mas nesse tempo tinha um coral.
Como que era, então, o trabalho do sacristão na igreja?
Olha, meu pai fazia tudo na igreja. Tocava no sino, levantava de manhã nas festas da padroeira, que aqui tinha uma banda, ele ia acordar os músicos lá no, depois do campo de futebol. Ele tinha o maior curso com a igreja, sabe? E ele soltava o fogo, fazia uma giranda de não sei quantos fogos. Sabe o que é giranda, né? Pois a giranda é assim, fura uma tábua bem grande, bota a quantia de fogo que quer. Ele botava sempre 80, 90, e aí bota só num fogo, só num fogo, aí explode tudo.
E mais o que que ele tinha que fazer?
Ajudar o padre a celebrar a resposta da missa, sabe? Naquele tempo era em latim, mas ele aprendeu. Agora não, agora é bom que é em português, né? Mas naquele tempo era em latim, ele aprendeu.
Como é que era, assim, a celebração da missa nessa época em latim?
Nessa época em latim, o padre era de costa para o povo, né? De costa para o povo hoje não, hoje é de frente para o povo, mas nesse tempo era de costa para o povo.
E o povo participava também?
Participava.
Mas o povo sabia latim?
Sabia, não. Aqui e acolá respondia um. Por isso que eu digo que hoje em dia é melhor a participação, né?
E o pai da senhora, então, tocava o órgão
tocava.
Na igreja? Que era esse atrás da senhora?
É, esse aí.
Esse órgão é de que época, a senhora sabe?
É de... Ele falava que era de 1924 que tinham comprado esse órgão. Ele falava, sabe?
E tinha um coral também na igreja?
Tinha. Um coral bem antigo. Aí depois do padre Paulo, aí tinha um coral aqui com 60 pessoas. Eu comecei no coral, eu tinha uns 7 anos, sabe? Eu não era nem da altura disso aqui. Era pequena. Começava a correr atrás dele, ajudar na igreja. E até hoje que ainda ajudo.
Agora, como é que é assim, para participar de um coral? Porque as pessoas, assim, são pessoas da comunidade, né?
É.
Aí como é que faz para a pessoa aprender a música, para aprender a participar do coro?
A gente vai ensaiando, né? Mas não dá muitos ensaios, né? Papai mesmo tocava, mas ele não sabia música. Ele tocava de ouvido. Mas tudo no mundo. Se ele visse uma música num canto, ele foi uma vez no Brejo da Madre de Deus, ouviu uma ladainha, chegou cá, a gente pegou. Ele disse que quando entrou na banda de música, foi quando o mestre saiu, aí ele deixou. Ele era inteligente, meu pai. Fazia aliança de ouro, muito bem feita. Qualquer coisa de ouro ele fazia.
Mas ele fazia assim, como ourives mesmo?
Era, ele fazia como o povo era quem encomendava aliança, ele só não fazia brinco.
Mas aliança sempre?
Mas aliança sempre ele fazia. Mas... Era o ourive daqui.
Aí nessa época, não tinha luz elétrica aqui na cidade, né?
Tinha não. Mas sabe o que ele fez? Uma iluminação para a igreja, até no altar. O coro era cá, que era a igreja antiga. Então ele arrumou umas lâmpadas, uns arame oco, e fez, botou ali no coro e de lá para iluminar o altar de Santa Ana. E tinha uma cruz lá à frente. Não sei se você conhece Caboreto, que botava tudo umas luzinhas deste tamanho. Iluminava demais. Aí ele fez para iluminar a igreja. Tudo que ele fazia para a igreja era com amor. Eu também faço, tudo que eu faço é com amor para a igreja. A igreja aqui era antiga, pequenininha, só tinha uma torre de lado e um fronte de lado. Aí quando foi em 1940, em agosto de 40 foi, o quando Bandeira chegou aqui, aí convidou a comunidade, que a igreja estava com muita rachadura, sabe? Convidou a comunidade que se podia derrubar a igreja, que estava toda rachada. Aí a comunidade disse que tá certo. Fez a capela maior primeiro para poder botar os santos. Aí começou a demolição da igreja antiga em 1942. Aí em 1945 a capela maior já estava pronta, mas construindo ainda no mesmo lugar, a igreja foi construída no mesmo lugar. Então ele foi... Passou os santos para lá e terminou a igreja, mas quando ele terminou, morreu, aí a igreja não estava terminada ainda. Nem a torre não estava feita. Aí tinha, tá só em dois buraquinhos que tem em cima da telha. Aí dali foi que começaram a fazer a igreja, a torre. É um senhor já morreu, um senhor Natanael. Ele foi quem fez essa torre da igreja. Ele era daqui, sabe? Ele fez a torre. Aí ela foi concluída em 57. Foi quando terminou o reboco, foi em 57.
E quem é que trabalhava na construção da igreja?
Olha, ela foi demolida pelo povo daqui mesmo, mas eles arranjaram uma pessoa de Serra Branca, chamava-se Aloysio, só não sei do sobrenome, e outro Evangelino, era pedreiro, e o carpinteiro era José Caetano, de Serra Branca também, e meu pai ajudava a fazer. Ele trabalhava de marceneiro, ajudava a fazer. E o alicerce, quem cavou, ele foi o povo daqui mesmo. Era o Elisiar Santana, foi quem cavou o alicerce. E essa igreja, para ficar ali, foi carregada em carne de boi, areia, tijolo, era tudo em carne de boi, foi carregada. Quando foi para começar a igreja, cada carro foi no rio, trouxe uma coisa de areia, né, para botar o povo todinho. Aí depois foi a carne de boi que foi trazida para aí. E para o terminar do reboco, foi um senhor que morava aqui, era Severino Ezequiel, José Amanso, foi do reboco. E de servente trabalhava meu irmão, esse que entrou aqui, e outro meu irmão que mora lá no corredor. Mas foi tudo, nesse tempo não existia caminhão para procurar aí fazer a igreja, não.
Por isso que demorava tanto a construção,
é,
né?
Demorava. E mesmo meu pai, olha, era pouco, não tinha condição, mas naquele tempo o povo até garrote dava Santa Ana para festa, sabe? Galinha, ovo, tudo dava. E aí o padre, quando Bandeira fez uma lista, um documento, me perguntou: Saturnino, você tem coragem de ir na cidade pedir? Ele disse: tenho, com a sua ordem eu vou. Aí ele foi, pediu tudo de pés, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pregou numa mesa o santuário e levou, ó, Serra Branca, Cordeiro, Livramento, Taperuá, cidades paraibanas, Monteiro e várias cidades, vários sítios daquelas. E aí foi para. Ele vai Saturnino, voou. Aí foi cidade pernambucana, foram Taquaritinga, Vertente, e Toritama, Brejo Amado de Deus, Poção. Eles foram tudo, isso tudo era a pé, da santa na cabeça.
Ele sozinho?
Ele mais outros companheiros. Era o companheiro que andou as primeiras vezes com ele, foi Capitulino Feitosa. Foi o pai de Bedido, sabe quem é Bedido? Aquele gordão que tem uma... O pai de Bedido, que era Guilherme Pione, e Epifan Bau era quem saiu mais ele, e um homem que chamava Zé Caracó, ele era do sítio.
E aí, quando eles chegavam às cidades, faziam o quê?
Quando eles chegavam na cidade, ele entregava, tinha um que tomava conta da igreja, do dinheiro, dessas coisas. Aí entregava a ele, ele era quem fazia os pagamentos do povo, sabe? Ele passava um mês andando. Aí chegava, trazia aquele dinheirinho e eles pagavam.
Para ajudar, né?
Para ajudar na igreja.
E depois, assim, que a igreja ficou pronta, os bancos para sentar, como é que foram feitos?
Tinha cadeira. Era tudo de cadeira. A cadeira lá abria para a pessoa se ajoelhar, sabe? Era tudo, cada casa tinha sua cadeira. Comprava aquelas cadeiras e fazia para sentar na igreja.
A pessoa comprava, então?
Era. Para mandar fazer. Papai mesmo fez muita cadeira para o povo. Porque a igreja não tinha condição, né?
Mas aí essa cadeira, por exemplo, se a pessoa comprasse a cadeira para ficar na igreja, só ela que podia usar aquela cadeira?
Não, qualquer pessoa que chegasse, né?
Agora, de primeiro, as pessoas, a gente vê naquelas igrejas assim muito antigas, que costumavam, assim, às vezes, enterrar as pessoas dentro das igrejas, né? Aqui chegou a acontecer disso?
Chegou, mas não foi no meu tempo, não. Quando fizeram a demolição da igreja, foi que encontraram, sabe? Encontraram assim, eu me lembro que eu fui olhar como que fosse um fêmur. E na caçada, a caçada era menor do que aquela ali, era dentro da igreja a caçada. Aí eles cavaram e tinha um negócio assim, como uma cabeça, mas estava tão... que quando tocava, virou pó. E a gente acha que era alguma pessoa que enterrava ali, né? E do lado de cá, eles cavando o alicerce tão mais para cá dos pilares. Acharam uma coisa como fosse uma roupa do padre, é até vermelho. Agora só que o povo disse que enterraram, mas não tinha medo de entrar aí, não.
Aí, quando acontecia naquela época, assim, da senhora menina aqui, como é que era quando morria uma pessoa? Como é que fazia o enterro, período de luto?
Tocava no sino, abriu a igreja, tocava no sino, botava dentro da igreja aquela pessoa, fazia aquele velório, mas não fazia de noite não, ficava não. Entrava na igreja, o povo rezava, ele tocava no sino, meu pai tocava no sino, e depois ia fazer o enterro.
Mas não passava de um dia para o outro, não?
Não sei se passava de um dia para o outro, sabe?
E a pessoa, assim, o falecido, ficava dentro de caixão, dentro de rede, como é que era?
Eu alcancei vindo do sítio numa rede. Era até uma rede branca, eu lembro. Aí botava um caibo num punho e outro, e trazia e ia trocando.
E muita gente acompanhando?
Muita gente acompanhando. Agora, teve um ano aqui que meu pai contava que deu uma febre e teve dia de enterrar 5 pessoas. E papai disse que os derradeiros que vieram, vinham 3 pessoas. Um descansava e 2 não descansava. E era uma crise tão grande que ele disse que para eles se povo voltar, foi preciso ele comprar uma rapadura e dar eles para comer com farinha, que eles não aguentavam. E tinha um senhor aqui que era o coveiro. Ele, se tivesse dinheiro, ele cavava a cova. Se não tivesse, também ele cavava. Nesse dia, ele perguntou a papai, disse, ô Saturnino, chegou de tarde do cemitério, arrumasse alguma coisa para mim? Aí papai disse, arrumei. Naquele tempo era 5 tostões que chamava. Aí disse, arrumei, mas só arrumei 5 tostões. Aí ele disse assim, papai disse, toma, fica com 3 tostões que eu fico com 2 tostões. Nesse tempo era 50 centavos, né? Era.
Que a pobreza era muito grande, né?
Era.
Aí quando essa pessoa que vinha, como a senhora contou, né? Que vinha do sítio, carregada na rede.
Era, na rede.
Aí chegava e ficava dentro da igreja também?
Eu não sei se ficava dentro da igreja, ou vinha na porta e voltava. Do sítio eu não me lembro, não. Quando começou os caixão, vinha em caixão, eu sei que botava na igreja.
Ah, porque não foi sempre que tinha caixão, não?
Não, era com rede.
Mesmo na cidade?
Mesmo na cidade. Mas não foi tanto assim, que depois meu pai começou a fazer uns caixão, sabe? Aí ele fazia os caixão. Quem tinha condição, quem não tinha, até de graça ele fazia.
As pessoas quando assim faleciam, famílias, amigos, tinham o hábito de guardar luto?
Guardava, agora hoje em dia não guarda mais não, né? Guardava.
Como que era?
O luto era ou azul ou preto, né? Vestido um ano, né? Padrinho era 6 meses, tia era 3 meses, mas hoje em dia acabou isso.
E um ano era quem?
Pai e mãe.
Mas aí, assim, se o falecido fosse pai e mãe...
Era.
Aí os filhos...
Botava aquele luto.
Durante um ano?
Era, durante um ano. E se fosse neto, botava durante 6 meses.
E nesse período não podia fazer nada? Como é que era, assim, esse período do luto?
Não, o luto podia fazer, podia ir festa, podia... Não tinha nada, não.
Era só a roupa,
né? Era só a roupa.
Agora, como que era... A gente estava falando, né, que não tinha essa eletricidade, a senhora até contou do pai da senhora que fez esse arranjo na igreja.
Na igreja.
Mas assim, nas casas, como que era sem a eletricidade? Como é que era a vida?
Candeeiro, a querosene, né?
Como é que era?
Candeeiro.
É
um candeeiro, é uma latinha assim, até eu tenho uma ali. Bota um bico, faz um pavio de algodão, bota no candeeiro e botava gás.
E assim passava a noite, se precisasse?
Passava a noite, se precisasse. Quando ia dormir, apagava.
Aqui na cidade do Congo, sempre teve assim água encanada?
Teve, não.
Como é que era?
Olha, nem tinha açude. Era uma cacimba. Mas a povoação, o povo era pequeno. Tinha uma cacimba aqui no caminho do Carmo. Hoje em dia não tem mais, não. era que chamava o Cacimbão. Foi até o prefeito João Quintan que mandou cavar esse cacimbão. Mas tinha vez que a gente ia buscar, eu mesmo ia mais meu pai buscar de madrugada. Porque quando chegava lá, tinha gente mais ligeira, né? Aí quando chegava lá, eu já tinha secado o cacimbão. Era uma veia d'água que tinha no riacho. Aí eu ia saindo aquela veia, a gente ia esperando para encher a vasilha.
E aí trazia essa vasilha para casa?
Trazia para casa, a água era boa.
E aí quanto tempo durava essa água dentro de casa?
Olha, quando acabava uma, a gente ia pegar outra, né?
Mas assim, fazia uma viagem só por dia ou várias?
Não, a gente pegando uma lata d'água dava para passar um dia, dois, né? E a água da gente fazer os outros serviços pegava no rio. Hoje em dia é o açude, mas o rio era permanente aqui.
E como é que fazia, por exemplo? Porque aí não tinha então torneira dentro de casa.
Tinha não.
Como é que a pessoa fazia assim para lavar o rosto, lavar a mão?
Não tinha, nem bacia, porque não tinha, nem pia não tinha, né, nesse tempo.
Aí era como?
Botava na bacia, banhava o rosto. Banho também tomava como... nos baldes, né? Porque não tinha banheiro, né? Só veio ter banheiro quando começou a água encanada, né?
E assim, para as pessoas tinham o hábito naquela época assim de tomar banho todo dia?
Eu aqui em casa tinha, agora nos outros tinha.
Porque com essa falta de água, assim, essa dificuldade,
é,
né?
É.
E assim, depois assim, do almoço, da janta, para lavar as vasilhas, tudo?
Tinha água permanente, que era do rio, a gente trazia.
E para lavar roupa?
A gente ia lavar roupa no outro canto que tem, onde hoje é o açude, ali tinha uma cacimba também. Aí, mas a gente ficava esperando, era tão vagarosa a água, que a vez a gente ia de manhã, só chegava de noite. E era muita gente.
Aí tinha que fazer fila?
Tinha que fazer, era.
Agora, a água, assim, era boa para beber também?
Era boa para beber também.
E o pessoal, assim, nessa coisa assim do açude, o pessoal não ficava, assim, tomando banho dentro também, não?
No açude?
É.
Eu não sei se eles tomam banho dentro, né? Eu sei que eu mesmo bebo do açude grande, porque é tratada, né?
Ah, porque a água vem tratada, né?
É, vem tratada.
Me diz uma coisa, hoje em dia, a senhora que mora, né, numa casa assim antiga, não tem problema assim com cupim, essas coisas, não?
Olha, tem, essa rua tem cupim. Mas agora aqui eu tenho cuidado, sabe? Aquela casa que tá, aquela murada ali, era uma casa enorme, mas os cupim vinha tudo dali. Mas a gente tem cuidado. A menina que tem a casa na esquina aí, perto da murada, ela faz, bota veneno. Esse seu Pedro bota o da Cajepa. Naninha é uma senhora que mora em Campinas, mas ela tem uma casa aqui, sempre ela vem. Bota, Saleta, a minha vizinha aqui, bota. Aí bota, até lá no chá, na última casa da igreja. Aí não tem muito cupim demais, não. Mas ali tinha um sote ali, depois dessa casa aí, tinha um cupim desse tamanho. Quando eles deram fé, tava um cupim desse tamanho. O cupim persegue aqui.